Opa, hoje é segunda-feira, dia 27 de março de 2017. Eu tô aqui, claro, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, iOS 10.3, iPhone Book Workflow e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
O normal quando eu indico um produto é de receber retorno. Espero que eu receba muito retorno da camiseta quando começar a ser entregue. Tá chegando. Mas recebi um retorno do curso do Lucas Caton, do curso de Ruby, dizendo que sim, é um baita, pra não dizer a palavra exata, um baita curso. Quer aprender a programar? lucascaton.com.br/coca. Mais de 7 horas de conteúdo online. Vídeos pra você assistir quando quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Isso custa R$200 esse curso. Mas se você for agora em lucascaton.com.br/coca, você vai pagar só R$29. Preço de sanduíche, meia pizza. Vale super a pena, porque tem que ter esforço. No final das contas, tem que ter esforço. Se você sai do trabalho, vai pra casa, vê TV, liga lá Netflix e fica curtindo série, você vai ficar no mesmo lugar. Feliz ou infelizmente é assim. A gente precisa sair da nossa área de conforto. Isso precisa ser um hábito pra gente. A gente deveria ter o hábito de aprender sempre. Aí, ó, dica pra vida. Portanto, se você quer aprender a lógica de programação, orientação a objetos, tipos de dados, como é usar o terminal, HTML, CSS, JavaScript para deixar as páginas dinâmicas, utilizando Ruby on Rails, lucascaton.com.br/coca.
Notícias. Cocatec.
E na sexta-feira entrou a venda aqui no Brasil o iPhone vermelho. Na verdade, os iPhones vermelhos, o 7 e o 7 Plus. A entrega não é imediata. Talvez eu não passei na loja física para saber se já estava à venda. Talvez já esteja à venda. Mas o prazo de entrega na loja online, 10 de abril a 13 de abril. Falando de lojas, mais 3 novas lojas abriram. Uma na China, outra na Alemanha, Colônia. E mais uma em Miami, onde a Coca Marília Guimarães era 01. Saiu até nas fotinhas. Show! Saiu também, eu tô gravando agora na hora do almoço dessa segunda-feira. A Apple acabou de disponibilizar o WatchOS 3.2 com modo teatro, SiriKit, tudo mais direitinho como previsto. Saiu também o iOS 10.3. Eu diria pra você não atualizar o iOS 10.3 agora. Dá uma segurada. Por quê? Tem um novo sistema de arquivos, o APFS. Você vai reparar que vai ser uma instalação um pouquinho mais demorada na hora do boot. Vai instalar normal, como você já tá acostumado, só que na hora do boot vai demorar um pouquinho mais, porque ele tá trocando o sistema de arquivos. Diria, espera até quarta-feira, espera dar o ok até quarta-feira. Tende a não dar problema, mas é uma mudança grande no sistema de arquivos. A gente teve uma pá de betas, 7, 8 betas, então espera até quarta-feira, espero dar o ok. Outra coisa legal para comentar, ainda mais em época de terceirização, é que o sindicato de TI em São Paulo conseguiu um aumento de um pouco mais de 7%, um aumento acima da inflação, mais um abono de 10% para ser pago no meio do ano. Esse ajuste, vale lembrar, é retroativo, a partir de 1º de janeiro, e como benefício, vale refeição mínimo de R$17,50 e o auxílio creche passa a ser 40% do salário normativo. A proposta inicial dos patrões era um aumento de 3,5%, não compensaria a inflação. Vale, eu sei que o mercado hoje de trabalho está tenso, mas o mercado de TI, o único mercado que não encolheu, pelo contrário. Talvez deva ter um outro perdido aí que também não encolheu, mas eu não tenho essa informação. De TI, eu sei que aumentou. E isso é legal quando a gente compara com terceirização. Primeiro, vale lembrar que a terceirização é uma proposta de 20 anos atrás, é uma proposta que já está obsoleta. Vem num momento ruim, porque se fala de reforma da Previdência e na prática vai servir para pagar menos imposto, vamos combinar, porque a terceirização no modelo ideal, falar especificamente do mercado de TI, no modelo ideal, ao invés da empresa de TI que precisa, né, de gente de TI, ao invés dela assinar a carteira, ela pode contratar uma outra empresa ou outra empresa. Eu preciso aqui de tantos funcionários, coloca esses tantos funcionários aqui para trabalhar. Você acaba delegando a responsabilidade. Você teria uma outra empresa assinando a carteira. Na prática, não é isso que vai acontecer. Na prática, a pessoa vira uma PJ, individual. Ó, você ganha aí 1.000 dinheiros, mas só que você me custa 2.000 dinheiros. Então vamos fazer o seguinte, eu te pago 1.500 dinheiros e tá tudo certo, acaba compensando. Só que nessa, você acaba perdendo, de repente, esses reajustes, esses benefícios, porque o patrão, como é negócio de PJ pra PJ, vai querer, ó, vamos só fazer a inflação. Então na hora de você virar uma PJ, pessoa física, digamos assim, você tem que levar tudo isso em conta. O plano de saúde, o vale alimentação. Na prática, você acaba trabalhando trabalhando 8 horas por dia, você é um funcionário, trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta. Ser PJ é, em algum grau, você ter uma mentalidade empreendedora. É você ter pelo menos 2, 3 clientes. É você ir na empresa 2, no máximo 3 vezes na semana, trabalhar menos que essas 8 horas por dia, trabalhar em casa ou no seu próprio escritório. Aí começa a valer a pena. Mas esse ainda é um modelo arcaico. A gente podia ter votado isso há 20 anos atrás, teria gerado bem menos dor de cabeça. O tantão de ações trabalhistas que a gente tem envolvendo a terceirização é bastante grande. E agora, pleno 2017, tá batendo a porta robô. A gente tá bem anacrônico. Falando sobre a questão da proibição, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, do embarque na mala de mão, coisas maiores, eletrônicos maiores que um smartphone, ainda mais com o recente atentado, o terrorismo que aconteceu no Reino Unido, é de fato bomba. Planos de colocar, já tem explosivo em sapato, explosivo dentro de cueca, tudo isso já foi pego e a próxima estratégia era colocar dentro de um tablet. Mas ainda assim há questões duvidosas, porque só Estados Unidos e Reino Unido, os outros países não estão preocupados. E são países, ou aeroportos como queira, diferentes na lista de cada um dos dois países. Mas por quê? Então ainda fica uma certa suspeita política. Teve um caso curioso, isso foi no Reino Unido, uma família que pediu para desbloquear um iPad do filho, de 18 anos, morreu de câncer ósseo. E o curioso é que num primeiro momento a Apple tentou ajudar, agora tá criando algumas barreiras. Digo curioso porque ela não disse logo de pronto, ah, não dá. Talvez tenha alguma característica específica nesse iPad que possa ser explorada, mas é curioso. E vale a pena lembrar também que ninguém gosta de falar de morte, é um assunto meio, né, tabu, ninguém quer falar, mas é algo que a gente precisa falar exatamente nesses momentos. Você, como família, precisa ter um esquema de senhas compartilhadas, planos familiares, é uma coisa que a gente precisa discutir em família. Aquela questão dos hackers com acesso ao iCloud ainda vai dar problema, ativa a sua verificação em 2 passos. Eles já tinham mostrado que tinham acesso às contas, publicaram um vídeo no YouTube, a Apple até pediu para retirar esse vídeo do YouTube, a Apple deu aquela desconversada, ó, a gente vai acionar a polícia, a gente não negocia com criminosos, avisou pra galera, ó, aqui no iCloud tá tudo seguro, se conseguiram a senha, foi com terceiros. E aí um outro veículo bateu na porta da hackeragem e falou, e aí, vocês têm acesso mesmo às contas ou não? Aí eles mostraram 10 senhas, então teoricamente eles estão com acesso. Liga a verificação em 2 passos, que é a melhor coisa que você pode fazer. Teve um funcionário da Intel que vazou informações de que a Intel possui backdoor nos hardwares, backdoor de espionagem. Aí você entende a treta em China, a treta em Rússia. E cá entre nós não é nenhuma novidade, houve lá o episódio sobre Kaleya, um drop aqui no Cocatec, só buscar no histórico, onde tá lá já se falando de backdoor em hardware. Outra treta também é que o workflow teria removido algumas ações, a integração com Google, com Telegram, com Uber, a tradução agora Microsoft Translate, os mapas agora são os da Apple. Isso aí dá pra entender. Mapas da Apple, tradução, Bing, né, motor de busca da Siri, vamos traduzir com Microsoft. Ok. Já a remoção de algumas ações é complicado. Alguns desenvolvedores comentaram que eles receberam um documento do workflow para assinar, permitindo que o workflow usasse os esquemas de URL. Talvez seja isso uma questão legal. Só que esquema de URL já é público, né? Por que que teria alguma complicação? Enfim, talvez sendo Apple, o pessoal queira, né, complicar um pouco a vida da Apple, queira complicar a vida da Apple, mas ainda assim é estranho. Outra coisa também que comentaram é que para você enviar para a galeria de workflow não tá rolando mais. Eu testei aqui e para mim tá rolando. Eu confesso, não sei se tinha alguma outra maneira de você enviar pela galeria, mas eu, quando vou na engrenagem, continuo conseguindo compartilhar os meus workflows na galeria. Enfim, outra coisa também é o Trump que deve anunciar o Office of American Innovation e vão fazer parte os maiores líderes de negócio, incluindo seu Timóteo, claro, Elon Musk, Bill Gates. E nessa de governo versus mercado, a Symantec, ela hoje é praticamente a líder no mercado de SSL, porque ela comprou ao longo do tempo a VeriSign, GeoTrust, Taut, RapidSSL, e a Symantec não estaria cumprindo todos os requisitos, né, próprios de segurança para emitir esses certificados. E o Google está planejando dar uma segurada, penalizar a Symantec, colocar esses certificados como não seguros dentro do Chrome, forçando a Symantec a regerar esses certificados. O que mais que a gente pode falar de Apple? A Beats One foi considerada a maior rádio, né, estação de rádio do mundo. Aí nenhuma novidade. Se a gente considerar que uma estação de rádio, ela é local, uma estação de rádio, ela pode até ter um alcance nacional, mas são bem poucas, a maioria das rádios são locais, então nenhuma grande novidade aí. Embora, diga-se, a Apple não revelou a quantidade de... O que foi dito é que não tem nenhuma outra rádio com a mesma audiência simultânea, com a mesma quantidade de usuários simultaneamente, mas não disse quantos são esses usuários. Sobre o Drake, uma coisa que eu achei curiosa, porque quebrou todos os recordes de streaming, comentei semana passada, mas umas duas semanas atrás eu fui lá no Spotify, dei uma olhada no Top 50, na parada internacional, e só dava... parecia que o álbum inteiro do Ed Sheeran tava lá. E semana passada parecia que tava o álbum inteiro do Drake. Só dava More Life. Top 1 ainda era do Ed Sheeran, e acho que ainda vai se manter lá no Top 1 por um bom tempo. Lá na China, tava rolando um processo, e a Apple, né, tava ruim, né? Tava se dizendo que a Apple teria copiado o design do iPhone 6 de um aparelho, um sensei de uma Shenzhen Bailey. E aquela coisa, né? Vai vazando os layouts, não, vamos fazer um aparelho igual aqui. De fato, a gente pode dizer que o sensei chegou ao mercado antes do iPhone. Outro papinho que tá rolando é que o próximo iPhone pode se chamar só iPhone. Isso porque basta olhar pro iPad, acabou. iPad Air 2, iPad... né? Só iPad Pro e iPad. Tudo bem, tem um iPad Mini 4. E ignora também a questão do iPhone SE. Você teria iPhone, iPad, MacBook e também as versões Pro. Não, iPhone Pro, iPad Pro e o MacBook Pro. O iPhone Pro seria esse iPhone, de repente, de 5.5 polegadas ou iPhone 8. Teorias, teorias. Outra coisa que eu esqueci de falar é que já transplantaram, pegaram a carcaça do iPhone vermelho e colocaram no iPhone com frente preta. Pessoalmente, achei mais bonito. Até porque o meu iPhone, ele é assim, eu uso uma capa vermelha de silicone da Apple e a frentona preta. Claro que quando você olha a traseira, você vê que o iPhone é preto ao redor da câmera. Na 10.2 do tvOS, você tem agora um fast scrolling. É só você fazer o scroll na parte direita do controle, que aí você consegue navegar por aquelas listas mais longas de maneira mais rápida. Outra coisa também é o aplicativo de controle remoto pro iPad. Eu acho que já tinha esse controle, eu ficava no modo, eu tenho ele aqui no meu iPad, sei lá porquê, não sei como é que eu consegui esse aplicativo, mas já vi várias pessoas reclamando, pô, não tem o controle do Apple TV no iPad? Agora tá resolvido. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que o preço do Super Mario Run, os mesmos 10 dólares no Android, ou aqui no Brasil R$35, mas é aquele esquema, você baixa gratuitamente, você paga os in-apps. Agora, a Nintendo disse que não tá muito satisfeita com o resultado do Super Mario Run, não. Ficou abaixo do esperado, talvez até por esse modelo gratuito, pagando 10 dólares, que é caro, vamos combinar. A gente tá acostumado por um joguinho, ali, se for um joguinho bobo, a gente tá acostumado $1, $2. Se for um joguinho mega maneiro, a gente até aceita pagar $5. Agora, 10, assusta, tudo bem. É Nintendo, né? Mario. A gente sabe que não vão vir novos mundos. É quase como se fosse um cartucho tradicional. Mas a Nintendo falou que vai continuar com esse modelo. Não pretende abandonar esse modelo. Até porque o público da Nintendo acaba sendo de crianças, adolescentes. Uma galera que não tem muita grana pra ficar de in-app em in-app. Paga só uma vez e se diverte. Por mais que a gente tenha, né, um Pokémon ali da Niantic. A gente tenha o Fire Emblem Heroes. A tendência é seguir com o modelo de Super Mario Run. E pra finalizar, registrar algumas coisinhas. Parece que a Apple ainda não desistiu de uma vez por todas de rede social. Ela soltou algumas versões do iTunes 12.6 e numa delas tem lá um show on profile page. Tem alguma coisa ainda de rede social guardada na manga. Pintou também uma patente da Apple onde você, entre aspas, transforma um iPhone num notebook. Sabe o trackpad do MacBook? Ali você encaixaria um iPhone e usaria como se fosse um notebook. Já existem tentativas de fazer um modelo assim, né? De você usar um smartphone como computador. Tá aí a própria história do Windows 10. Quem começou com isso talvez tenha sido o Motorola Atrix. E algumas considerações, né? Olhando historicamente. Você olha os computadores da Apple, eles não estão ganhando potência, enquanto que os smartphones estão ganhando potência. Logo, é uma questão de tempo para que a coisa fique cada vez mais próxima, para que a coisa se iguale. Hoje, dá tranquilamente para você sobreviver sem um computador. Se você não precisar trabalhar, você faz tudo no seu smartphone. Tem um outro problema, que é o do iPad. O iPad, ele, no final das... tablet em geral, ele tem um problema que ele é grande e não tem nada que você faça exclusivamente nele. Tem algumas coisas, prefiro notebook. Se eu tivesse que escolher entre iPhone e notebook, eu ficaria com notebook, porque é onde eu consigo gravar podcast, onde eu consigo trabalhar. Pra mim é mais importante, tirando a questão de teclado, de mouse, eu falo mais pelo sistema operacional. E o tablet, ele não tem, né, ele não tem uma função matadora, ele só é mais confortável, acaba ficando como um brinquedinho. De repente, pra usar como leitor de livros, pra jogos, ele não tem algo exclusivo. O Apple Watch tem algo exclusivo. Tem uma parte fitness, tem a parte cardíaca. Já o tablet não, ele fica de lado. E outra, você não pode usar um tablet pra fazer tudo. Tem a questão do telefone. Então, a tendência que eu vejo hoje é cada vez mais o uso se concentrar nos smartphones. Talvez a gente tenha alguns smartphones maiores. Tudo é hábito, a gente vai se acostumando. Tô com um iPhone de 5.5 polegadas, gigantesco. Eu que tava acostumado com 3.5 polegadas, gostava de telinha. Agora eu tô com 5.5, super feliz com a bateria. O que me ganhou foi a câmera. Não, vamos testar essa câmera dupla. Tô gostando da câmera e surpreso com a bateria. Se pintar um de 5.8, 6 polegadas e me der algum diferencial, uma câmera tripla, sei lá, já me ganha. Agora, a Apple precisa de um novo produto. O papinho que rola é a realidade aumentada, é um óculos de realidade aumentada que seria um novo produto da Apple. Teria ganho o lugar do carro. Faz muito mais sentido um wearable do que um carro. Muito menos ambicioso e tem espaço. Talvez não tenha que ter câmera. A câmera tem que ser do iPhone para evitar qualquer risco de privacidade, como é no Apple Watch hoje. Você pode até tirar uma foto usando o Apple Watch, mas você vê a câmera do iPhone. Você pode até argumentar que talvez não seja o melhor lugar. Sabendo fazer, tem algo ali. Imagina um óculos. Todo mundo hoje usa óculos escuro. Essa que é verdade. Por mais que a gente diga, ah, óculos não é legal. Imagina um óculos que, quando tiver sol, quando tiver luminosidade, ele regula. Ele fica escuro. Tá num ambiente claro, ele compensa. Tá vendo um computador, tá vendo uma televisão luz azul, ele fica amarelo. A haste, você sabe, fica em cima do ouvido. Já pode usar algum esquema, de repente, até nem pra colocar no ouvido em si. Como tá apoiado atrás da orelha, pode ser uma transdução óssea. O Apple Watch, ele tem uma vantagem pelo modo de interação. A gente interage nas coisas através da mão, praticamente. Então tá ali próximo do pulso e tal, combina. Mas a gente vê o mundo com os olhos, tá na cabeça. A gente ouve o mundo, né? O ouvido, tá na cabeça. A gente fala com o mundo e a gente pode falar usando uma Siri. Sim, precisa evoluir muito, super concordo. Mas tá na boca, tá tudo perto. Estrategicamente, a cabeça parece uma boa. Tem que saber fazer. Tomara que a Apple consiga fazer, por mais que o Timóteo já tenha dito que óculos parece muleta. Mas não seria a primeira vez que a Apple se desmente. E vou reforçar, todo mundo hoje já usa óculos escuros. A gente já tá acostumado a usar óculos. Agora, voltando no iPhone computador, pode acontecer? Pode acontecer. Até porque se a gente forçar um pouquinho a barra, já acontece isso com o iPad. Você pega o iPad, conecta num teclado e ele já vira um computador. Fica com jeitão de notebook e tudo. Acrescenta os Raspberry Pis da vida, mais fácil de acontecer do que a gente imagina. E por último, registrar que a Dell lá nos Estados Unidos já tá vendendo um monitor de 8K. É, 31 polegadas, 8K, 5.000 trumps. E como eu já falei demais, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Excelente restinho de segunda, até amanhã. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.